Agora, 14h41, olha, como a gente anunciou desde ontem, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Difusora, o programa Boca Quente, o deputado federal do PSC, deixa eu ver se eu acertei, Marcondes Benevides Gadeiro, tá certo?
Marcondes Irã.
Marcondes Irã Benevides Gadeiro.
Ah, então, Raimundinho, você não deu a dica certa, não. Raimundinho disse Marcondes Benevides Gadeiro.
E a falha dele, porque é maçom, e o Irã, que está no meu nome, é uma homenagem a uma das figuras, dos arquétipos assim, mais importantes da maçonaria, que era Irã, o engenheiro, o arquiteto que ajudou Salomão na construção.
O tempo do rei Salomão.
Na construção do
rei. Tá vendo aí, Thiago? Agora vamos aprendendo mais aqui, né, com o Marcondes. Olha, então nós anunciamos, desde ontem que a gente vem anunciando, esse nosso bate-papo com o Marcondes, tivemos a oportunidade de conversar com o deputado dias atrás, mas pelo telefone, direto de Brasília, né? Só registrando aqui o pessoal que acompanha o Marcondes nesse nosso bate-papo, Van da Carismática, o engenheiro Budingadeira, também nosso queridíssimo Raimundo Júnior, homem da maçonaria e da Associação Comercial. E o nosso queridíssimo Pablo Francivaldo também está conosco aqui no programa Boca Quente. Marcondes, prazer renovado, né, tê-lo aqui conosco no programa Boca Quente. Seja bem-vindo, fica à vontade.
Eu tive o prazer todo meu. Era um grande abraço para você, para o nosso Chagas Amaro, para todos os que fazem essa querida emissora, para toda a cidade de Cajazeiras. E uma saudação muito especial para os meus companheiros que aqui me acompanham, o nosso Raimundo Júnior, presidente da Associação Comercial Cajazeiras, o padre Francivaldo, grande líder e político e espiritual também, que exerce hoje um trabalho social extraordinário. Um abraço para o doutor Budingadeira e para o nosso Edmanilton Queiroga, que é o Van da Carismática. É um prazer estar aqui com você, poder discutir assuntos da atualidade. E quero começar mandando um abraço para Zé Cavalcante. O aniversário foi ontem, mas para os amigos, todo dia de aniversário. Então nós estamos todos aqui em festa. E aniversário de Zé Cavalcante é mais do que um natalício, é uma efeméride. Devia ter hasteamento de bandeira e nacional.
Olha, dizer aos ouvintes que a gente vai liberar algumas ligações, mas a gente vai aproveitar um pouco aqui a entrevista para discutir alguns assuntos, né, que a gente preparou com o deputado Marcondes Gadeira. Deputado, o senhor esteve visitando a cidade de Cajazeiras dias atrás, como também manteve reunião com alguns segmentos aqui da cidade e manteve aquela reunião importante em relação às emendas parlamentares lá na cidade de Sousa. Qual foi o resultado, Marcondes, dessas reuniões com esses segmentos da sociedade de Cajazeiras e da cidade de Sorriso?
Olha, aqui em Cajazeiras houve uma resultante de extraordinária relevância, não só para Cajazeiras, mas para todo o Alto Sertão. É porque as lideranças cajazeirenses, com muita clarividência, me pediram ajuda para a viabilização da emenda de bancada, que é uma emenda mais volumosa, muito maior do que aquela individual, e eles pediram esses recursos para a construção do Hospital Universitário Regional de Cajazeiras. Eram grupos liderados pelos empresários do CDL, o Alexandre Costa, o Raimundo Júnior, o diretor do campus de Cajazeiras, o professor Antônio Fernandes, a doutora Mônica Nascimento, que é diretora do Hospital Júlio Bandeira, o padre Francivaldo, todos incorporados, unidos em torno dessa proposta, em torno dessa ideia, que vai realmente abrir uma perspectiva enorme para o sertão, além de desafogar a pressão sobre Campina Grande e João Pessoa. Porque os casos de alta complexidade geralmente são drenados para João Pessoa e Campina Grande, e aí isso vai desabogar, nós vamos ter resolutividade aqui mesmo no sertão com o hospital universitário e com o apoio das equipes médicas e dos residentes da universidade. De modo que essa foi a primeira grande resultante. Tivemos algumas outras solicitações, como foi o caso da Associação do Jardineiro, o sítio Jardineiro.
Eu tive lá. Raimundo Júnior puxando para a sardinha dele, viu?
O Raimundo não é de capinar sentado, ele não brinca em serviço. Ele sabe que Deus dá o leite, mas não dá a vasilha, tem que correr atrás, né? Então, ele realmente fez essa solicitação. O padre Francivaldo também fez uma solicitação de uma emenda e vai ser atendido. E de modo que eu fiquei muito feliz de poder ser útil aqui a esta cidade, pela qual eu tenho gratidão e admiração. Carazeiro sempre me recebeu de braços abertos em todas as etapas da minha vida pública. Eu comecei, posso dizer, a minha vida como deputado, uma das cidades que me deu mais apoio no começo foi exatamente Cajazeiro, tanto isoladamente quanto com o apoio do meu amigo Bosco Barreto, meu saudoso, querido amigo Bosco Barreto. Então Cajazeiro sempre me deu apoio. E agora, numa luta difícil, encarniçada, que eu tive pela transposição de Água de São Francisco, foi aqui que eu encontrei abrigo. Além da cidade de Sousa, as duas parece que se irmanaram, se deram os braços nessa luta, e aqui em Cajazeiras eu encontrei muita acústica, muita receptividade e muito apoio, né, que era uma situação difícil da luta pela transposição, o descrédito que queriam jogar essa causa. De modo que eu sou grato a Cajazeiras e amor com amor se paga, né? Então eu tenho que retornar para essa cidade com algumas coisas em favor da comunidade.
Você acha então, Marcondes, que essa questão da emenda de bancada com vistas ao hospital universitário, você acha que isso realmente é viável? Você já contactou algum deputado? Você vai contactar os deputados? Você acha que Cajazeiras pode ficar esperançosa nesse sentido? Cajazeiras e região, é de bem.
Olha, sem dúvida que pode ficar esperançosa, porque além do mais, é um ato de justiça. Eu sou deputado há não sei quanto tempo, sempre fui senador e tal, mas as emendas de bancada sempre foram direcionadas para Campina e João Pessoa. Eu acho que está na hora de outras regiões terem acesso, terem direito. E há muitos deputados que são daqui do sertão também e que vão certamente apoiar essa proposta. Eu vou batalhar junto a todos e a cada um com toda a determinação, com todas as forças da alma para convencer. Porque não é nenhum favor que a gente está fazendo, não é uma coisa que é estrategicamente decisiva. Estou dizendo que hoje há uma pletora, assim, de uma demanda muito forte sobre os hospitais de Campina e de João Pessoa, e nós temos que encontrar alguma forma. Patos já está tendo alguma coisa assim na área de oncologia, que é uma coisa muito importante, que era um outro problema que drenava tudo para o Hospital Laureano lá em João Pessoa. Agora Pato já segura alguma coisa, mas essa cirurgia de média e de alta complexidade, o atendimento mais diferenciado e pesquisas também, nós vamos ter aqui em Cajazeiras. Isso eu acho muito importante, e Cajazeiras pode esperar sim, porque é também, como eu disse, um ato de justiça.
O deputado, só para nível de informação, né, a Paraíba deverá receber para 2019 algo em torno de 400 milhões de emendas de bancada que serão alocadas para o orçamento do ano que vem. A gente está falando aqui em hospital, e aí eu lembro daquela nossa conversa sobre a reunião de Sousa, quando a gente colocava a construção do hospital de trauma e também do UTI neonatal. O deputado levou essas sugestões para a reunião?
Levei sim, levei essas sugestões, e nós estamos ainda na sequência dessas discussões.
Nós estamos conversando com o deputado federal Marcondes Gadeia. Lembrar que daqui a pouquinho nós vamos liberar os telefones para algumas participações ao vivo. Você vai entrar em contato conosco.
Deputado Marcondes Gadeia, quando o ministro Aloysio Alves, do Rio Grande do Norte, foi ministro, não me lembro mais do governo, sei.
No governo de Itamar
Franco. Naquele momento, a luta pela transposição estava realmente no auge, era um movimento que estava ainda tratado por alguma pessoa com certa indiferença, o próprio Nordeste como um todo não havia ainda se mobilizado, mas eu me recordo que havia uma boa relação de você e Aloysio Alves, e que a coisa caminhou um pouco naquela época. Relembra um pouco.
Caminhou um pouco não, caminhou muito, deu um salto extraordinário. E o dado surpreendente é que Itamar Franco era mineiro. Minas Gerais era contra a transposição, mas Itamar comprou a briga. E quando eu levei para ele, nós levamos a chamada Carta de Fortaleza, entreguei a Itamar, ele disse, eu não vou nem, quero nem, vou chamar aqui o meu ministro, Aloysio Alves, e dizer que eu quero esse projeto executivo pronto, antes do fim do meu mandato, porque eu quero lançar o edital, antes, o mandato dele terminava. Isso foi mais ou menos em 94. O mandato dele terminava em janeiro de 95, e isso era mais ou menos meio de setembro. E aí o Aloysio pegou de arranco, né? Juntou a equipe e fez, e realmente deram conta do serviço. Como foi que esta carta chegou a Itamar Franco? Como foi o início? O início disso tudo foi aqui na cidade de Sousa. que aconteceu? A ideia da transposição, ela foi concebida inicialmente nos tempos modernos, porque se for passar passado, lá para trás, você vai chegar em Dom Pedro II. O engenheiro Marco Antônio de Macedo, que era o intendente do Crato naquele tempo, o prefeito chamava intendente, era o intendente do Crato, foi quem levou a proposta para o imperador Dom Pedro II. Naquele tempo a dinamite não tinha nem sido inventada, não havia condições técnicas para fazer, e a ideia foi descartada, e depois passou por muita discussão em outros governos, depois que veio a Fox, depois o Denox e tal, cada um mexendo, até as pessoas cuidou disso.
Zé Américo
muito no governo de Getúlio, Juscelino Kubitschek, enfim, mas ninguém. Quem trouxe a proposta moderna foi um ministro da ditadura militar, que era o Andreasa, Mário Andreasa. Era o ministro do interior, foi quem fez. E a proposta dele, aqui para nós, Chagas, era muito mais generosa do que a atual, porque ele propunha transpor 300 metros cúbicos por segundo de água. A de hoje é 127 metros cúbicos só, é menos da metade. E quando o Sobradinho estiver vertendo, ou seja, quando o Sobradinho estiver cheio, porque na diária, no dia a dia, só vão ser 26 metros cúbicos por segundo. É realmente muito pouco. A proposta de Andreasa era muito generosa. E Andreasa era candidato a presidente da República e queria incorporar o projeto de transposição no seu plano de governo. Mas ele perdeu a convenção do PDS para Paulo Maluf. E entrou em depressão e acabou morrendo. E aí o projeto voltou, foi para os Estados Unidos. Porque quem tinha financiado o projeto tinha sido o Banco Mundial. O projeto foi feito por um engenheiro cearense também, chamado Zé de Ribamar Simas. E tanto o projeto como o técnico Simas foram embora para os Estados Unidos trabalhar no Banco Mundial. Eu, na época, bateu uma seca, aquela seca de 93, fiquei pensando, o que é que eu posso fazer? Eu era presidente do Instituto Tancredo Neves de Estudo Político em Brasília. O que é que eu posso fazer em favor do meu estado, da minha região, nessa seca? Aí me lembrei do projeto de Andreasa, que estava lá no estado, dormindo nos escaninhos do Banco Mundial. Localizei o projeto, localizei o técnico, consegui um avião com um empresário, um jatinho com um empresário amigo meu do Rio de Janeiro. Consegui as passagens para trazer o Simas com o projeto e tudo para Brasília, e de lá de Brasília um jatinho trouxe para Sousa. Convoquei a Sudene, Banco do Nordeste, as sociedades ligadas à área, o CREA, os governos estaduais e municipais. Então, fizemos uma grande reunião lá em Sousa. Foi a primeira vez que se tratou da transposição de água do Rio São Francisco. E de lá nós fomos para Fortaleza, de Sousa fomos para Fortaleza, e lá em Fortaleza eu me reuni com o então deputado Paulo Lustosa e Roberto Pessoa, e redigimos a chamada Carta de Fortaleza, que foi no dia do Padre Cício, homenagem ao Padre Cício, e aí marcamos a reunião com Itamar Franco para dar início à coisa. Aí entregamos a Itamar, que foi quando ele teve essa reação, que eu não quero nem saber, eu quero é esse projeto pronto até o final do meu mandato. E realmente o projeto, o Aloysio fez o projeto, ficou pronto no tempo e na hora. Ele publicou o edital, o Itamar, mas aí no dia seguinte veio o embargo na justiça, né? Uma juíza federal da Bahia embargou atendendo o pedido de alguns políticos. E aí começou a guerra. Aí começou a guerra judicial. Sem entrega judicial, política,
religiosa,
ambiental.
Fez greve de fome.
Não, aquele, eu até desconfio que aquele livro, ele não estava passando fome, porque não é possível que o sujeito, depois de 11 dias sem comer, aparece corado, risonho na televisão. Eu acho que aquele bicho estava pescando um surubim de madrugada ali. Então, um negócio desse tipo, porque não é possível. Mas você sabe que para demover aquele bispo daquele negócio de ficar ali na beira do rio, nós tivemos que recorrer, sabe quem? Sabe, ao Papa. O Papa entrou no circuito.
Quem era o Papa na época?
Através do Núncio Apostólico.
Paulo II.
João Paulo II. Através do Núncio Apostólico, lá em Brasília, nós contactamos o Núncio Apostólico, e aí ele intercedeu junto ao Papa, e o Papa mandou. Mas aí não foi só que os ambientalistas que diziam que a gente ia matar o rio, ia secar o rio São Francisco. Secar o rio São Francisco. Não, o rio está anêmico, você não pode tirar uma gota de sangue do rio e tal. Não tinha argumentação. Eu mostrava de mil maneiras que nosso projeto, do ponto de vista ambiental, era o mais seguro do mundo. Primeiro pela posição da tomada de água, que já era no texto médio, no submédio, já perto, já, depois do rio percorrer. 2 mil quilômetros, o rio nasce em Minas Gerais.
Minas Gerais.
Depois de percorrer 2 mil quilômetros, Minas e Bahia, quer dizer, cumpriu o essencial do seu discurso, o rio. Aí faz aquele cotovelo lá em Cabrobó, para ir para o mar, é ali que tem a primeira tomada, essa que vem aqui para o eixo norte. Depois a outra já embaixo, já perto da foz, então, Taparica. E aí, então, bom, por aí afora, eles tiram a água em qualquer trecho do rio. E sem problema, em Portugal, para a Espanha, foi feita uma transposição no rio Tajo, que é o mesmo rio Tejo que banha Lisboa. Que vai para o nordeste lá da Espanha. Pois bem, quando ele está lá na Espanha, ele é ainda trecho alto do rio. E eles tiram sem nenhum problema. Depois o volume de água transposto, que era muito pequeno, era 1,6% do caudal do rio. Por aí fora o pessoal tira 70%, 80%, 90%. No Rio Colorado, eles tiram 90% da água. Quando a água chega no México, já chega morrendo, então os mexicanos tiram o resto, não entregam uma gota d'água para o mar. Não entregam. Aqui era 1,6% do caudal do rio. E depois tinha um mecanismo de segurança, que eram as barragens, a chamada cascata da Chefe, aquele mundo de cascata que começa em Sobradinho, aí vem Taparica, Paulo Afonso, 1, 2, 3, 4, Moxotó, Xingó, até chegar no mar. Isso aí dilui qualquer efeito que a transposição pudesse fazer para trás. Mas, e além disso, foram contratados dois estudos de impacto ambiental, um com uma empresa, um consórcio estrangeiro, uma finlandesa, Jacob Poeri, uma israelense, Tahal, que opera nos 5 continentes, é uma empresa mais confiável do mundo, e deu o diagnóstico dizendo que a transposição não causaria nenhum impacto ambiental negativo, nem sobre o rio, nem sobre a bacia. Depois, no período de Lula, ele contratou um consórcio nacional que chegou à mesma conclusão. Mas, mesmo assim, não tinha jeito, era uma guerra sem tamanho. Inclusive, gente aqui da Paraíba, gente, professores universitários, do Rio Grande do Norte, o professor João Abner, o professor João Suassuna, olha uma coisa.
Elba Ramalho
contra. Elba Ramalho, daqui de Conceição do Piancó, rapaz. Acostumada com a seca, vendo, acostumada com o sofrimento da gente aqui, se posicionou contra. Conseguiu envolver os índios. Até índio entrou nessa guerra. Os índios trucais que habitam lá perto de Cabrobó, no chamado braço, no nomezinho lá do lugar. Então botaram na cabeça dos índios que a transposição, os canais iam passar por dentro do cemitério indígena e ia perturbar os espíritos ancestrais dos índios. Esses índios começaram a dançar uma sarabanda lá de cocada e não sei do que lá,
tudo pintado,
coisa de uma guerra, que acabaram conseguindo mudar a posição do canal, e essa brincadeira custou um acréscimo de 400 milhões de reais no projeto. Aí você tinha os políticos, nem se fala. O Ibama tinha que fazer. Eu não sei se eu estou me alongando demais nessa história aqui.
Mas essa história é uma história interessante.
Então tá bom. Então eu vou avançar aqui um pouquinho e termino. Os políticos também, uma atitude injusta, eles faziam todo tipo de manifestação. E nós, para se iniciar a obra, precisava que o Ibama desse autorização de instalação. Mas o Ibama precisava realizar reuniões, audiências públicas em 9 estados da federação. Fez aqui na Paraíba, fez no Rio Grande do Norte, fez em Pernambuco e tal, tudo bem. Mas quando ia para lá, para Sergipe, Alagoas, Minas, Bahia, aí o pau cantava. E em Sergipe, na reunião, foi no centro de convenções, com as autoridades, todo mundo e tal. Quando o presidente do Ibama sentou para começar, a gente quer dar início aos trabalhos, aí levantou-se lá um deputado, tal, Augusto Bezerra é o nome dele, me lembro até hoje. um brutamonte assim, com uns 4 metros de altura, subiu lá no estado e disse: reunião coisa nenhuma, eu quero dizer que essa reunião não vai acontecer, porque isso é uma traição a Sergipe. Aí o sujeito disse: mas, meu amigo, pensou que ele estava brincando, né? Não, tá bom, você já terminou, tá, pode sentar que a gente vai começar. Começar coisa nenhuma, estou dizendo que essa reunião não vai acontecer, e me dá esse microfone. Aí já tomou o microfone, arrancou o fio, jogou tudo para cima. Em fração de segundo, o presidente estava cercado lá com 12 capangas que ele tinha levado. E aí, diante da visível falta de segurança, eu vou encerrar. E encerrou, mas na briga não acabou não. Aí foi cadeirado. Foi cadeirado, chegou um sujeito para mim: você que está querendo é água, é? Aí pegou um copo d'água e jogou na minha cara. No outro dia, a reunião era em Penedo, Alagoas. Aí já foi a Polícia Federal que disse para a gente não ir, porque é o mesmo grupo que tinha badernado em Sergipe, ia fazer a mesma coisa lá. Depois fizemos uma em Salgueiro, mas aí já foi com a polícia ocupando metade do auditório, porque o pessoal ia... Enfim, então é essa guerra sem trégua que a gente teve que enfrentar, hostilidade de todo tipo, e sobretudo a indiferença, e a maneira como as pessoas me tratavam nessa coisa. Primeiro, na Bahia, eu ia passando de carro lá, um guarda de trânsito pediu os documentos, quando ele viu meu nome: aquele deputado Marcão de Gadeiro, o senhor é aquele deputado que está querendo levar o São Francisco lá para... Levar o São Francisco. Lá. É brincadeira o negócio.
O bom é porque poucas pessoas sabem, né, Chay? Porque essa luta que aconteceu antes da...
É porque essas questões são muito emocionais, esse negócio de água, rapaz. É um negócio muito sério. Muito sério mesmo. Nos Estados Unidos, a primeira transposição do Rio Colorado quase terminava numa guerra mesmo, porque o governo do Colorado, do Arizona, que era o principal, era a Bahia de lá, não queria deixar começar, e entrou com polícia, com exército, com não sei o que lá e tal, e precisou do governo central ter uma autorização da Suprema Corte para invadir o Arizona com tanque de guerra, com não sei o que lá e tal. Aí depois chegaram a uma negociação, o Arizona ganhou alguns canais e tal, e resolveu o problema. Mas era um negócio muito, muito emocional. E aqui, o mínimo que se dizia é que eu era maluco, ou que eu era
visionário,
ou então aproveitador, que eu estava querendo só...
Era só para o gosto fazer dos Gadelhos em Souza.
Eleitoralismo, coisa de, eleitoralismo, né, que ganhar voto. Ou então, que era pior, a indiferença, né? A indiferença, que era um negócio sério. E tivemos que mobilizar. E criamos núcleos, grupos de defesa da transposição nos vários estados. E a coisa foi crescendo, até que um dia houve uma decisão interessante. O Michel Temer, que era, na época, era presidente da Câmara. Ele criou um grupo de trabalho da transposição e chamou o debate para dentro do Congresso. Eu fui designado relator, e o Henrique Alves, filho de Aloysio, era o presidente da comissão. E o pessoal do Sergipe, da Bahia, ocupou os outros cargos. Então foi a maior comissão que já houve na Câmara, 170 deputados. E aí conseguimos trazer o debate para dentro do Congresso, aí a coisa deslanchou e finalmente nós conseguimos a licença ambiental em 2007, e o Lula pôde iniciar a execução da obra, que até hoje está rolando.
Mas vai chegar. O deputado está convencido realmente que o Ministério da Integração cumpre a promessa de entregar da chegada das águas aqui em São José de Piranha no início do ano?
Olha, eu estive com o ministro recentemente, e ele mudou a expressão, em vez de início do ano, que é início do ano também, mas ele disse o primeiro trimestre. Uhum. Quer dizer, quando a gente fala início do ano, a gente pode estar pensando em janeiro. Mas pode ser janeiro, pode ser
fevereiro, e março.
Fevereiro ou março. O que é que foi que aconteceu? Foi que aconteceu. Foi inaugurada a última estação elevatória, a EB3, em Salgueiro. E aí as águas começaram a rolar. Já vinha para cá, belezinha. Aí rompeu-se um dique lá. Rompeu-se um dique e foi uma tragédia, e tiveram que parar, suspender a passagem d'água. Então, já estava iniciando. O tempo de chegar a água era só o tempo de encher os reservatórios ao longo do trajeto, que são inúmeros reservatórios. E
tem várias represas.
Barragens, represas, açudes, sei lá, um monte de coisa que tem no caminho. Isso vai enchendo devagarzinho, até chegar aqui em Engenheiro Avido, em Buqueirão. Agora, com essa ruptura do dique, Então nós vamos ter um atraso que varia entre 45 e 60 dias. Por isso que o ministro mudou a linguagem, botou primeiro trimestre, em vez de início do ano. Mas eu estou confiando, sim, porque não tem mais o que fazer. E consertar esse dique, tem algumas obras aqui para fazer no açude de Boqueirão, em São Gonçalo também estão fazendo já algumas coisas, mas isso é questão de pouco tempo.
Ô, deputado, para a gente fechar aqui em relação à questão da transposição, Marcondes acredita que os sertanejos estão preparados para usar essa água da melhor forma possível? Eu coloco dessa forma, porque a gente vê que na região ali, nas vases de Petrolina e Juazeiro, eles aproveitam e aproveitam bem, gera riqueza naquela região. Nós estamos preparados para isso?
Boa pergunta. Essa é a questão fundamental, porque muita gente pensa que a transposição é só para abastecimento humano e animal. Mas a transposição visa a implantação de uma agricultura moderna, competitiva, baseada em fruticultura de exportação. E agora, com as novas energias que estão surgindo, solar, eólica, outros instrumentos como os drones, outros como as sementes transgênicas, que são resistentes a pragas. Então nós temos condição de ter aqui uma agricultura extremamente competitiva em Sousa, em Cajazeiras, em Uiraúna, em São João do Rio do Peixe, que é um solo maravilhoso. Os nossos solos aqui são muito melhores do que o de Petrolina. Perto desses solos aqui de São João do Rio do Peixe, de Sousa, Petrolina é cascalho. Então, e além do mais, nós estamos mais perto do porto. Petrolina está a 700 quilômetros, nós estamos a 400, e se barateia o transporte das frutas. Se for restabelecido o ramal ferroviário, então você vai ter transporte por trem, que é 7 vezes mais barato do que o transporte por caminhão, que é o que Petrolina utiliza nesse momento. Então nós temos condição de ser altamente competitivo. A primeira coisa é isso que você está falando aí, as pessoas se imbuírem dos objetivos, do propósito dessa transposição, que não pode ser uma coisa banal, não pode ser uma coisa à toa. A segunda questão é você definir uma entidade gestora das águas capaz de dar esse sentido que a gente está querendo. Eu vou dizer aqui a vocês, com todo o respeito, a Codevasf, que foi designada para isso, não me inspira confiança.
Ainda existe a Codevasf, doutor?
Existe, forte, está viva e doindo. Agora o negócio é o seguinte, ela está assumindo a gestão dessa água da transposição. Acontece que a Codevasf sempre foi contra a transposição, Então você... Bom, o que é que eu penso que deveria ser feito? Você tem duas alternativas. Ou entregava a gestão disso à CHESF, que a CHESF tem conhecimento de causa fora do comum nessa área, ou então você criar uma autarquia nova, tipo uma que existe nos Estados Unidos, a Tennessee Valley Authority, que cuida das águas do Vale do Rio Tennessee, e ela tem independência suficiente, inclusive para estabelecer parceria público-privada. O setor privado tem que entrar nessa história também. E aí sim, a gente dá esse verdadeiro sentido. Uma coisa também que é preciso estar atento é que mais à frente, na minha opinião, a gente deveria cuidar da interligação com a bacia do Rio Tocantins para aumentar a oferta de água com a interligação com o Tocantins.
O senhor fala dessa interligação com o Rio Tocantins daqui a pouco, que ela é muito interessante, pouco estudada, né? Mas é viável tecnicamente. Mas a sua resposta aí me suscitou aqui uma outra indagação. A ferrovia transnordestina. Essa ferrovia que já gastaram aí um absurdo de dinheiro e não concluíram, e que exclui, inclusive, dois estados muito importantes e necessitados, o Rio Grande do Norte e a Paraíba. A Transnordestina não contempla nem o Rio Grande do Norte nem a Paraíba. E ela deveria ser um canal também, exatamente para o transporte de frutas, ou para o porto do Pernambuco, Suape, ou para o porto do Ceará, do Pecém, já que o nosso aqui da Paraíba anda meio anda meio capenga, né? Já que nós não temos posto na Paraíba.
Chaga, isso não chega a ser um problema maior. É, dá para se resolver. O problema está na negligência, ou, digamos assim, na hostilidade mesmo para as soluções ferroviárias que acontecem aqui no Brasil. Não é só a Transnordestina. Todas as ferrovias do Brasil estão abandonadas, as que estão em construção e as que já estão construídas. Você tem esse ramal que vai de Sousa até Recife e
desativado.
Totalmente desativado. Está lá o trilho, está lá o dormente todinho, então não passa um trem. Inclusive minha propriedade fica pertinho lá da roda. Não passa, antigamente passava trem sempre. Eu mesmo, quando era estudante, fui para Recife muitas vezes.
De trem passagem mais barato.
Abandonaram os trens. E não é só aqui, você no sul também, no sudeste, em toda parte. A solução ferroviária é vista com desconfiança por todo mundo. É a coisa mais estúpida que eu já vi na minha vida. Porque isso é um país continental. O transporte ferroviário, ele não é poluente, ele é mais barato, ele tem mais um potencial maior de efeito social também, porque serve a mais pessoas. Mas aqui no Brasil, infelizmente, nos Estados Unidos, no final do século XIX, você já tinha 5 ramais ligando os Estados Unidos de costa a costa.
Ligando o Atlântico ao Pacífico.
Do Atlântico ao Pacífico, já naquele tempo. E nós aqui, em 2018, patinando com a coisa. E aí vem uma greve de caminhoneiro, como você viu aí. Aí todo mundo fala, porque não tem trem, porque essas mercadorias não são transportadas de trem, tem que ser tal. E aí verificou-se que nós estamos inteiramente dependente do transporte rodoviário. Então a questão não é essa de só ser aqui a questão é de atitude geral dos governos. Felizmente, parece que as pessoas acordaram e todos os candidatos a presidente da República estão falando em apoiar as ferrovias, que eu apoio com toda a determinação, com toda a ênfase. Não só essa aqui nossa, mas em todo o país.
Agora, 15h12, nós estamos conversando com o deputado Marcos Gadeia. Daqui a pouquinho a gente vai liberar algumas participações através de telefone. Vamos aproveitar já enveredar pela política, deputado Marcos Gadeia. Agora sou candidato a presidente da República. Qual é a visão de Marcos Gadeia? O que é que Marcos vislumbra para esse Brasil a partir de janeiro de 2019, um Brasil de muita corrupção, de políticos influentes na cadeia? Qual é a visão de Marcondes em relação a 2019 para o nosso país?
Eu tenho que confessar que eu sou um tanto cético e meio decepcionado com o andamento da política no Brasil. Eu acho que houve uma involução no processo político. Nós regredimos muito. Eu estou com quase 50 anos de vida pública e eu nunca vi uma situação tão esquisita como essa que nós estamos vivendo. Essa onda de corrupção generalizada, escancarada, deslavada. A ineficiência dos serviços públicos, de todos eles. Então, segurança, educação, saúde, nada funciona. O cidadão está pagando imposto, sendo extorquido pelo governo, sangrado, pagando imposto e recebe serviço de quinta categoria quando recebe. Então é uma tristeza. O que está acontecendo? Você tem que ir na psicologia das pessoas. Antigamente a gente fazia política por altruísmo, por idealismo, por espírito. O Chagas se lembra bem desse tempo, a luta contra a ditadura. A gente fazia política por princípios e achava que quando chegasse a democracia, então isso aqui ia ser um paraíso. Se a gente está sobrevivendo numa ditadura que você não tem direito de voto, não tem direito à livre manifestação do pensamento, não tem direito a nada, mas quando a gente conseguir resolver essas coisas, aí resolvemos, aí veio a Assembleia Nacional Constituinte, que era a sagração do processo democrático, e aí o que foi, aconteceu o contrário. Começou um negócio que eu chamo a egotrip. Ele, cada um cuida de si. É tempo de Murici, cada um cuida de si. Então, cada um procura levar vantagem. inventou-se a famosa lei do Gerson. Quem conheceu a lei do Gerson aqui? Que ele, Gerson aparecia fumando um cigarro e dizia: você tem que levar vantagem em tudo.
É o chanceler, é o filho que satisfaz.
Era esse, né? Mas ele dizia: você tem que levar vantagem em tudo. E aí esse levar vantagem em tudo foi impregnando. Eu não vou dizer que foi o Gerson, foi o responsável por isso. Eu acho que houve uma...
Ele ficou marcado e estigmatizado até hoje por conta disso.
Pois é, mas num dado momento houve uma deterioração do grau de percepção da população, e as pessoas passaram a admirar a esperteza, a malandragem, levar vantagem em tudo e tal. Isso acabou passando para a política. E os políticos começaram a querer levar vantagem em tudo. E aí foram se apropriando aos pouquinhos do erário público, daí a pouco começaram a perder a vergonha, e aí ficou essa coisa deslavada, que você chega e abre um apartamento e encontra 50 milhões de reais.
51 milhões.
E aí você não sabe o que é que tem com outras pessoas, o que você não sabe. E aí uma descrença geral. O resultado é isso que você está vendo aí. Então você acaba tendo, nessa situação de desamparo que se encontra o povo, de desespero, de falta de perspectiva, com a maior crise política, moral e econômica de todos os tempos, aí o povo, a tendência nessa hora é buscar os chamados populismos de ocasião, as soluções autoritárias, messiânicas, coisa desse tipo. Isso eu já vi no passado com Jânio Quadros, vi depois com Collor de Mello, que veio para prender os marajás e acabou dando tudo com os burros na água. E, então a gente está vivendo essa situação. É uma situação, infelizmente, lamentável. Eu, agora, se você me perguntar qual vai ser o resultado da eleição, eu não sei lhe dizer qual será o resultado dessa eleição. A gente está vendo as pesquisas e a gente sente que pode terminar uma polarização entre dois extremos, esquerda e direita. Muito parecido com o que aconteceu em 89, quando você teve uma polarização esquerda e direita, o Collor representando a direita e Lula representando a esquerda. Então, eram dois populismos, um de esquerda e outro de direita, e foi aí que nós tentamos um populismo de centro, que era o Silvio Santos, que para fazer uma cunha nesse processo e tal. Infelizmente o Silvio acabou sendo impugnado, mas eu estou vendo nessa eleição uma reprodução daquela coisa de 89, até pelo número de candidatos. Só que lá naquele tempo era o dobro, era 22, agora são 3.
Puxando para a política local, deputado Marcos Gadelha, e aí dando uma pimentada aqui nesse nosso bate-papo, avaliação do Marcos do governo Fábio Taironi.
Olha, é um governo que prometeu muito e, a meu ver, não realizou aquilo que as expectativas, embora tenha recebido muitos recursos, inclusive
de
Estado e de deputados nossos. Eu não posso citar o nome aqui, mas que jogou recurso lá para Sousa em grande quantidade, e o Fábio aproveitou. Eu diria que é uma administração que vai caminhando, assim, tentando alcançar os seus propósitos, mas ainda está distante.
Na situação que Fábio Taironi se encontra, vários recursos na justiça, não está conseguindo ganhar nenhum. Marcos acredita que essa cassação deverá sair?
Olha, eu não tenho a menor ideia. Eu acho que é assunto para o Poder Judiciário e eu não me arriscaria a fazer qualquer observação ou prognóstico sobre esse assunto.
Marcondes, de vez em quando eu comento por aqui que o sertão tem sofrido um processo de esvaziamento político muito grande. E aí, quando eu faço esse tipo de análise, eu lembro que Sousa, durante muito tempo, teve dois deputados em Brasília. Eu lembro que a micro-região 89 sempre teve um deputado. Eu lembro que o Vale do Piancó sempre teve deputado. Eu lembro que Pombal sempre teve um deputado federal. Chegava em Patos, tinha dois deputados federais. E hoje a gente pega a situação da Serra de Santa Luzia para cá, o número de deputados federais decaiu. Há quanto tempo a gente não deu mais um governador com vínculo no sertão? E eu acho que isso tem redundado em grandes prejuízos sobretudo em termos de emendas, de verbas, para a nossa região. O que é que diz o...
Eu concordo inteiramente com você. Se você me perguntar qual é a razão para esse fenômeno, eu não saberia dizer, arrisco aqui um palpite. Cresceu muito a população dos grandes centros, sobretudo de João Pessoa, de Campina Grande. E o sertão ficou mais ou menos estagnado. Então isso aumentou o eleitorado também, daquelas regiões entre João Pessoa, Campina Grande, o Brejo, litoral. E aí isso facilita a eleição de deputados daquela região. Mas eu concordo com você que a gente tem que fazer um esforço. E aí, talvez até por isso mesmo, já que o eleitorado está mais escasso, diminuiu, a gente concentrar esforços em cima de candidatos da região, de candidatos da terra. Essa é a maneira de você compensar essa situação e, quem sabe, eleger nessa próxima legislatura agora um número maior de deputados aqui do sertão. Buscar renovação através de novas mensagens e principalmente do apelo telúrico, ou seja, da vinculação com a terra, da vinculação com a região, da inspiração para os melhores propósitos no sentido de servir regionalmente a comunidade.
Agora 15h21, prepara aí o intervalo, Raimundinho. Deputado Marcos Gadelha, ainda falando de política, eu gostaria que o deputado fizesse agora uma avaliação do governo Ricardo Coutinho, praticamente 8 anos de mandato, e já passando também para falar em relação à eleição, o porquê do PSC ter decidido marchar com a campanha do Lucélio Cartaz.
Eu emendaria também mais uma pergunta, né? No sentido de que eu já fiz isso pessoalmente quando estive em Brasília, agora em maio, no gabinete do deputado Marcos Gadelha, eu vou fazer hoje publicamente, né? Bom, o deputado já é um septuagenário, está dizendo que não disputa mais, está passando o bastão e tal. Eu quero saber se o deputado já começou a preparar suas memórias. O senhor viveu uma vida política muito longa, ouviu muita história, participou de muitos embates, muitas lutas, e eu imagino que seria interessante que seja colocado num livro, num papel, para a gente, para passar para a história, né? Porque a história oral termina se perdendo, mas a que fica no papel, essa permanece. Então o senhor está devendo isso, ou o senhor já está pensando e já começou a escrever isso?
Eu já comecei a escrever. E estou escrevendo um livro sobre exatamente a campanha de 89, a candidatura de Silvio Santos, em que eu fui o candidato a vice-presidente. E estou fazendo isso, uma coisa, primeiro por um deleite espiritual, que eu gosto de escrever. E eu estou gostando do texto que está saindo, mas também por uma responsabilidade histórica, essa que você está dizendo aí. Porque eu era o vice, aconteceram muitas coisas nos bastidores daquela disputa que só eu sei.
Aquela história dos três porquinhos.
Tudo, só eu sei essas histórias. E se eu não contar, ninguém vai mais contar. Então eu estou escrevendo esse livro, já passei da metade do livro, mas agora eu tive que parar. Faz 6 meses que eu não escrevo uma linha por causa da política. Essa é uma das razões porque eu estou me afastando. Depois de uma certa idade, você tem o direito de ser egoísta, começar a pensar começar um pouquinho a fazer as coisas que você gosta. Então eu gosto muito de literatura e pretendo escrever não só esse livro, mas vários outros dentro dessa linha que você está falando aí. E a política me dificulta ou me impede esse trabalho. Eu vou me dedicar. E há outras coisas também que eu gosto.
Mas tem feito avaliação do governo Ricardo Coutinho e decisão do PSC em marchar com o Lucélio.
Olha, o governo Ricardo Coutinho realizou algumas coisas na área da infraestrutura. Bastante estrada, com recursos que, por sinal, já tinham sido conseguidos por Zé Maranhão antes de deixar o governo. Mas tem alguns pontos assim em que o governo é claudicante, aliás, extremamente claudicante. Eu cito, por exemplo, a segurança. A segurança, a saúde e a educação são pontos importantes. A segurança, nesse governo de Ricardo Coutinho, ela disparou para pior de uma forma insuportável. A violência campeando em todo, você não tem mais um lugar de tranquilidade. Seja qualquer hora do dia ou da noite, seja na zona rural, na cidade, nos grandes centros, em toda parte, você está ameaçado com um cano de revólver a qualquer momento. E o governo não faz absolutamente nada, a não ser encontrar desculpa e dizer que está acontecendo isso em outras regiões, está acontecendo em toda parte, como se não fosse responsabilidade constitucional do governo estadual de cuidar da segurança. Agora mesmo você teve a explosão da PB1, como se os bandidos quisessem impor a sua lei, a sua disciplina, os seus interesses acima do interesse do Estado, como se estivesse montando um poder paralelo, dizendo: não adianta prender que nós vamos abrir a porta da cadeia e tiramos os bandidos de lá, resgatamos os bandidos. Então essa situação é uma situação deplorável. A outra, a educação, a crise que está passando a Universidade Estadual da Paraíba é uma coisa lamentável. E essa é uma vocação do nosso Estado, o setor de serviços, e principalmente essa área educacional, que é muito forte. A saúde também é precária, mas é meu adversário, sou suspeito para falar. A gente fica sempre, quando se pede para fazer uma eleição, a gente fica sempre em dificuldade. Eu prefiro frisar assim alguns tópicos com os quais eu não concordo e discordo frontalmente, que é exatamente a indiferença do governo, o alheamento do governo diante dessas questões: segurança, saúde e educação.
Na volta do intervalo, o Marco Mendes fala sobre a escolha do PSC por Lucélio, e eu já até coloco outra pergunta, né? Recentemente, Manuel Júnior decidiu marchar com Zé Maranhão. Manuel conversou com o partido antes de tomar essa decisão, e qual é a visão do PSC em relação a essa decisão de Manuel Júnior? Eu estou com o Sales Fernandes aí na linha. Sales tem uma informação para trazer da capital. Sales, boa tarde.
Sales Fernandes.
Boa tarde, Carlinhos. Boa tarde, Jarismar. Boa tarde a toda a nossa equipe, Chagas. Boa tarde a Raimundinho aí na técnica, ao deputado federal Marcos Gadeira. Rapidamente, só abrindo um parênteses aqui dentro do programa Boca de Segunda Parte, é que nós estamos lamentando informar com imenso e profundo pesar o falecimento agora há pouco aqui em João Pessoa do querido professor Jesus Moreira, ex-diretor do Colégio Estadual, ex-professor da UFCG, natural aí de Cachoeira dos Índios, da comunidade rural do sítio Bom Jardim, da tradicional família Moreira, e que lamentavelmente estava a convalescer há alguns meses já no hospital da Unimed aqui em João Pessoa, e infelizmente consumou-se agora há pouco o seu óbito, né? A gente lamenta com profundo pesar informar a todos os seus amigos, parentes e familiares esse fato ocorrido agora há pouco aqui em João Pessoa. Os familiares já estão providenciando o seu traslado aí para o sertão da Paraíba, onde deverá ser velado e sepultado aí no município de Cachoeira dos Índios. Essa informação que a gente queria trazer, lamentavelmente, com imenso e profundo pesar, meu caro Elton Rodrigues e ouvintes do Boca Quente, o falecimento agora há pouco aqui em João Pessoa do querido professor Jesus Moreira. Segue vocês.
Um abraçado, obrigado pela participação e nossas condolências aí à família. Agora 15h29, preparei o intervalo, Ramiro. Olha, na RM Empréstimo, aliás, você é aposentado e pensionista do INSS, funcionário público estadual e federal, tem empréstimo em até 72 vezes. Com a baixa dos juros, está renegociando suas dívidas. E ainda, você vai sair com dinheiro. Se você não tem empréstimo na RM, estamos liberando até R$12.000. Então aproveite. Aposentados por invalidez também tem direito a fazer empréstimo na RM. Também tem passagens aéreas para você que vai viajar para qualquer lugar do Brasil. RM Empréstimo, na Rua Padre José Tomás, ali pertinho, ao lado da entrada do Mercado Central.
Olha, Center Modas, apoiando a cultura e as festas nordestinas, comunica que neste sábado, dia 15 de setembro, na quadra de Zé Carlos, no centro de Cachoeirinha, em Cajazeiras, tem forró do Bole Bole e Jefinho Moura, a partir das 2 horas. Raimundinho vai e devia levar o deputado Marcos Gadeira também, viu? Todos estão convidados. No domingo, dia 16, haverá a quarta cavalgada do Guidon, com saída da Agrovila às 8 horas da manhã, para o Cid Jardineiro, ó. Tem que ser para o jardineiro mesmo. E lá o forró fica por conta do vaqueiro Rei Anísio Júnior e Raílson, o forró de alta. o apoio da loja Center Moda, que vai participar também é João Costa. Isso é perigoso, isso acaba namorador, viu, Marcão? De João Costa, viu?
A gente vai para o intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Na volta do intervalo, a gente vai liberar algumas participações para quem quiser fazer alguma indagação ao deputado Marcondes Gadelha. A gente retorna daqui a pouquinho, aguarda aí.
Estamos apresentando